Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Pelo Jorge Sampaoli. E quem não será mais utilizado de forma nenhuma é o Cueva, né? Ontem, na coletiva que foi precedida pelo Autuori, o executivo de futebol do Santos, o Cueva, o Autuori confirmou que o Cueva faltou a um treino sem dar justificativas e não mais faz parte dos planos do Santos. O clube tenta aí unilateralmente quebrar com o vínculo que tinha feito com o Krasnodar, o clube do jogador, ou se não, tentará vendê-lo, mas no Santos o jogador não fica, pelo menos não está nos planos de Jorge Sampaoli. O argentino deve ir a campo na noite dessa quinta-feira com Everson no gol. Pará na direita, o Pará que caiu nas graças do Sampaoli, parece que ganhou a posição de Vitor Ferraz, será o titular na lateral direita. Na zaga, o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique, e na lateral esquerda, ou Jorge, se estiver bem, se não estiver bem, Felipe Jonathan. Pelo meio, Alisson, Evandro e Carlos Sanches. No ataque, Soteldo, Marinho e Eduardo Sacha. Fausto.
Tá falado. Meio dia e meia, o Bruno. E esse jogo de hoje, Bruno? Valeu, Mesquita.
Um abraço.
É um jogo que deve ser bem legal, porque são duas boas equipes, né? O Bahia tem um bom time. O Bahia é um time que sabe jogar bem nos contra-ataques. Os melhores jogos do Bahia foram assim. Hoje ele terá espaço para isso. E do outro lado, um time que vai tentar se impor, vai tentar sufocar o adversário, impedir o Bahia de sair de trás. Deve ser um jogo bem legal por jogar em casa, principalmente na Vila. O Santos, ele tem um favoritismo, mas vai ser um jogo duro e um jogo legal de ver. Eu acho que será uma boa partida hoje à noite.
Tebas, pra fechar.
Vamos lá.
Anúncio em um bar de Curitiba propõe 200 chopes de graça.
Ô, louco.
Se Cirino der mais uma caneta em algum jogador do Internacional, como fez na Copa do Brasil, e foi realmente uma caneta. Não é a caneta azul que tá bombando, entendeu? Mas foi uma caneta de respeito. Hein, Tebas?
É, impressionante, né? Foi na final da Copa do Brasil, ele passou ali de letra, né? E inclusive saiu o gol, o segundo gol do Atlético Paranaense, que venceu por 2-1 o Internacional na final da Copa do Brasil. 200 chopes de graça. Vou pra lá hoje, hein, Fausto?
Vamos junto! Vamos nessa. Tô dentro.
Vamos nessa.
Você é um bom parceiro, entendeu? Atrai coisas boas. Meio-dia e 31. Grande abraço, Tebas.
Um abraço, Fausto. Um abraço pro ouvinte da Pan.
Bruninho, valeu.
Valeu, um grande abraço.
Tamo junto, um grande abraço. Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. Tamo junto.
Estamos chegando com o Esporte Discussão desta quinta-feira, 31 de outubro. Hoje é dia de Halloween.
Dá pra ver pela escalação de parte do estúdio.
E alguns que foram liberados também, né? Pra ganhar um cachezinho fora, né? Alguns não estão aqui, né? Seja muito bem-vindo, você faz parte da nossa equipe aqui, você é um integrante da nossa mesa para fazer a sua pergunta, para perguntar para todos que estão aqui, para meter o pau do Corinthians, para meter o pau no São Paulo, para elogiar o Palmeiras, quer falar do Santos que joga hoje. Estes e outros temas você também pode sugerir, pode opinar, você manda aqui na casa. A Yara Oliveira está aqui para ler as suas mensagens, desde que você seja educado, não seja engraçadinho. Exatamente. Aqui é pra falar de futebol no chat, hein? Daniel Lian, parabéns pela camisa, hein?
Gostou? Lian. Brasil, ó.
Não, falei parabéns pela camisa, gostar. Obrigado. É outra história.
É isso aí, Brasil, ó. Seleção brasileira, Brasil, é isso aí.
Que maravilha. Marcos André, o nosso
papeta. Tamo aí, é Halloween.
Lavou o estúdio abrindo a garrafa de água com gás.
Você vê, sempre assiado.
É, sempre o quê?
Essa é minha ou essa
assiado.
Sua?
É.
Boa, boa, boa.
Mauro Betti, feliz da vida com a vitória de ontem no Palmeiras, mas sempre profissionalmente.
Sempre feliz da vida.
Sempre profissionalmente.
Sempre, não, nunca falei.
Me perguntou, vamos, qual o trabalhozinho que faz hoje assim... Pro Goiás, eu digo não.
Trabalhozinho aqui, Macumba?
Duas velas.
Trabalho do mundo.
Duas velas, um vai gato preto, uma galinha preta, seiva de alfazema, arruda e sal grosso.
Não é muito caro.
Seiva de alfazema, o negócio é mais cheiroso, alfazema.
Não, mas tem que ter lá no tabuleiro.
Vixe, Maria.
E uma esquina bem, bem sinistra. É Halloween, né?
É. Encruzilhada lá.
É. Pelo Halloween, talvez.
É. Yara Oliveira, pra dar as boas-vindas aí pro nosso ouvinte.
Melhorar o nível do programa.
O que a galera já sugere? Yara, boa tarde.
Boa tarde, Márcio Espíncula. Você que tá com a gente aqui no Esporte em Discussão. Lembrando que você pode participar mandando seus palpites, suas críticas, que o Márcio Espíncula já disse que quer colocar tudo aqui no nosso programa hoje, que é polêmica, né? Porque foi um dia triste pra alguns torcedores nesse Brasil. Mas vamos falar que também que você pode participar pelo Twitter, pela hashtag Esporte em Discussão. E aqui já temos mensagens. O Wesley diz: São Paulo não entrou em campo mais uma vez. E o Bruno Costa: ganhar do São Paulo é fácil. Quero ver o que vão falar quando o Palmeiras ficar só no cheirinho esse ano.
Ganhar do São Paulo é fácil? Já virou fácil, Mauro Betti? Ganhar do São Paulo no Allianz Parque? Palmeiras, quando vai jogar com o São Paulo, já põe aquela cruzinha no lado esquerdo da tabela, que são 3 pontos garantidos?
Não, mas tem sido, né? Desde a inauguração, que vai completar 5 anos agora, são 8 vitórias do Palmeiras, um empate que foi vitória pro São Paulo, porque passou para a final do Paulista desse ano, mas é impressionante. O placar agregado, então, 24-4. E aí, adotando números do querido ouvinte e também historiador do São Paulo, e não só do São Paulo, Alexandre Gisbert.
Grande Alexandre.
Que é o seguinte, o Palmeiras iguala a sequência de vitórias que ele já, que era recorde no Choque Rei, de 9, são 3 sequências, como essa que está viva, ainda o recorde do São Paulo de 15 jogos sem perder no Choque Rei, mas é maluco, que foi de 71 a 74, nesse período o Palmeiras ganhou 2 títulos em cima do São Paulo, mas com empate sem gols, no Paulista 72 e 73. Agora, o mais importante e preocupante para o São Paulo, o levantamento do Alexandre Gisbrecht, no perfil Jogos SPFC no Twitter. São Paulo em clássicos, claro, clássicos paulistas, fora de casa desde o início de 2008 da campanha tricampeã nacional. São 62 partidas. São Paulo jogando como visitante em clássicos paulistas desde 2008. São 7 vitórias apenas, 15 empates e 40 derrotas. O ataque do São Paulo segue sendo o pior da história do São Paulo num ano. São apenas 50 e quantos são gols? Peraí. 49 gols em 2019. Outro dado do Alexandre Gisbrecht: quantidade de jogos sem fazer gols no ano após 53 partidas, no caso do São Paulo em 2019. Já são 23 jogos clean sheets, como a gente fala agora, como? Sem fazer gol. Né? No caso, você toma clean sheets. Sheets, né? Seria
Tá um sheet.
Lençóis limpos.
Tá uma sheet mesmo lá.
Tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada. Nos números do São Paulo, e essa é uma outra polêmica, o Palmeiras voltou a ultrapassá-lo em vitórias no Choque Rei. Nos números do Palmeiras, não, e é uma polêmica que eu não quero falar agora, que não dá tempo, até porque não é o caso. O caso é dizer que o São Paulo fez a partida pavorosa, a pior com o Fernando Diniz, uma das piores do ano, e não foram poucas. Mas, por outro lado, e aí é evidente o mérito do Palmeiras, o Palmeiras fez a sua melhor partida com o Mano, e talvez na temporada só tenha jogado menos do que naqueles 4-0 num sábado à noite no Pacaembu com o São Paulo, no comando do Filipão. Ontem foi 3, se fosse 4, se fosse 5, não seria um absurdo. Até o São Paulo até criou algumas chances, mas não jogou bem. Daniel Alves mal na lateral, péssimo no meio. Fernando Diniz, eu acho que até a escalação inicial era a que eu teria feito, mas poderia ter feito outras mexidas. Mas foi muito maior o mérito do Palmeiras do que o demérito do São Paulo. Só que nesse conjunto da obra, o saldo devedor hoje do São Paulo é terrível. E fica a questão, por que que o Palmeiras não joga outras vezes assim? Partidaço do Dudu, partidaço do Deyverson. Deverson fez talvez a melhor tecnicamente partida por ele e fez o gol mais lindo da carreira dele, que foi anulado, acho que erradamente mal anulado, que é uma outra questão que não mudou muito a sorte do jogo, mas foi um Palmeiras que jogou demais e ao jogar demais deu pouco espaço para o São Paulo, mas o São Paulo deu muito espaço ao Palmeiras. O terceiro gol contra a Gobi, tem ninguém do São Paulo em lugar algum. O gol com o Arboleda ajudou a criar do Palmeiras, impressionante. Então são as duas coisas, uma baita partida do Palmeiras e a questão por que não joga assim, e uma pavorosa partida do São Paulo e outras questões, porque tem jogado tão mal no Allianz Parque, porque tem jogado tão mal os clássicos, porque o São Paulo tem sido tão pouco são paulino, não só agora, nos últimos anos.
Olha, vale até a brincadeira, né? O Alfredo mandou uma mensagem aqui pra gente do INSS de Itapecerica, ó, e ele brinca aqui que se precisar aposentar alguém no São Paulo por invalidez, é só mandar pra ele lá no INSS em Itapecerica que ele dá um jeito e aposenta.
Manda quase o time
qualquer
inteiro,
problema então. Ele resolve lá e aposenta a pessoa por invalidez do São Paulo lá em Itapecerica, hein, Vampeta? Muito obrigado aí ao Alfredo e a todos que acompanham a Jovem Pan no INSS, hein? Tá dura coisa, hein, velho? No Corinthians também, mas já nós vamos falar do Corinthians. O assunto agora é o clássico de ontem lá no Allianz Parque. Palmeiras massacrou São Paulo, Vampeta.
Então, não pode ir do céu ao inferno dentro de 3 dias, né? o Parreira sempre falava isso quando a gente jogava no Corinthians, falou, ó, um atleta de MMA, você que gosta, Márcio, o boxe, ele luta, ele ganha o pé.
Gosto e sou bom nesse negócio. Não. Vai brincando com a sua sorte, que você vai ver.
Tem umas pistolas guardadas aí que o Bolsonaro liberou, você vai ver. E aí é o seguinte.
Né? Caralho!
É. E aí é o seguinte, não pode ir do céu ao inferno. Então, ele falava assim, ó. Um lutador de boxe, ele toma um nocaute, ele perde uma luta, ele leva 6 meses, 4 meses pra voltar a lutar. Quem ganha fica comemorando, quem perde...
Fica atordoado, claro.
Então, só que o futebol é a cada 3 dias. Você vai do céu ao inferno, né?
Mesmo?
Você vê, ó, o Palmeiras questionado porque ganhou
do... Sim, ele tá questionado até a bola rolar ontem.
Não, é.
Eu achava que ia
ser o jogo contra o Bahia também, foi pênalti, não foi?
Jogou mal.
E aí o São Paulo vem e faz uma grande partida ganhando do Galo. E aí, 3 dias depois, já muda tudo. Todo mundo sabe que o São Paulo não tem chance de título, mas aí tem que, vai ficar até as últimas rodadas toreando com o Grêmio, com o Inter, a depender, faltando ainda 9 rodadas. Não acredito que o Corinthians vai voltar a jogar em 9 rodadas um belo futebol. Sim. Já não jogou o ano todo, mas o Inter e o Grêmio vai ficar ali, ó, junto com o São Paulo, pra ver quem termina na 4ª colocação. Então não pode ter dito, fez uma mal partida, pegou o vice-líder com número de campeão. O número de campeão.
É que a campanha do Flamengo é fora da curva.
Eu tava olhando agora 13 jogos que o Mano Menezes tem.
Isso, 9 vitórias.
E se você pegar 13 jogos do Jesus lá, o outro tem 13 vitórias e o Mano tem 9 vitórias, 1 derrota e 2 empates. 3 empates, né, irmão?
Uhum.
Quer dizer, número de campeão. Então não é pra estar no desespero total, não é fácil, né? Todo mundo que vai lá na Arena do Palmeiras e ganha. O Palmeiras fica mais frágil quando vai jogar no Pacaembu, quando sai de sua arena. Jogo decisivo. Foi assim contra o Grêmio, eliminado da Libertadores. Talvez se fosse no estádio mesmo, próprio do Palmeiras, talvez fosse diferente. Então não é pra estar assustado. Ah, um ou outro tem que melhorar a performance. Você vai falar o quê do Arboleda? Pra mim, tá fazendo um campeonato brasileiro impecável. Um jogo ou outro, meu irmão. Zagueiro vai falhar. Um jogo ou outro, o atacante não vai botar a bola pra dentro. O ataque do São Paulo...
Vai falhar no clássico, né?
Mas...
A torcida machuca, né?
Mas aí, velho, o que ele vem jogando, a dupla de zaga do São Paulo, que vem jogando...
A torcida machuca.
O que, ó, por exemplo... E aí, o jogo que ele fez no Maracanã contra o Flamengo?
Sim.
Entendeu? Tem sobra.
Não, mas das
mas é futebol, Vampeta. Você jogou bola.
Se fosse. Não, lógico, vai ser criticado assim, mas não pode.
Não pode achar que
tá tudo ruim. Aliás, melhorou.
Futebol envolve política.
Melhorou.
Desculpa, só pra não perder. Eu já falei que o melhor negócio hoje no mundo do futebol é você vender tinta ou spray perto de CT, de estádio, de clube e tal. E a gente não deve ficar noticiando isso, porque é exatamente.
Não.
Não,
leva pra multidões.
Não, e outra coisa, o cara quer aparecer, olha o que eu fiz lá, tá, não deve falar. Mas em alguns casos, até como dever de utilidade pública, sim. Ficou famosa aquela pichação do Ocoboa Paz. Lembra? Tava escrito Ocoboa Paz, foi feita. E outra a gente talvez vá noticiar, né, em relação ao Corinthians, né? Acertar o nome do Carilli é complicado, né? Eu mesmo, hoje, agora pela manhã, eu quase falei a coisa errada, né? E você escrever com 2 R's o nome dele, tudo bem. Aí tava uma discussão com outro colega nosso, né, que tava sobre o elenco do Corinthians, falando que é um lixo elenco. Essa é a imagem. Tá, então falta o N no lixo, opa, do elenco, né? Eu prefiro não mostrar, mas enfim. Lixo elenco. Daí o pessoal falou, não, mas é que na pressa você não deu pra botar o N. Mas o que você põe na palavra landrão o N? Eu sei que tudo bem, tem que botar um N aí. Eu acho que o cara falou, não é no elenco, não. Põe na palavra ladrão, bota landrão. Então assim, se é pra pelo menos fazer o protesto, mínimos respeitos às regras do português. Não é um elitismo da nossa parte, mas é apenas isso. Se você vai protestar, evita, por exemplo, inclusive aquela diretoria Jim Carrey, sabe? Porque pelo menos um pouquinho mais de educação
e
respeito.
Não, né? eu tava indo embora ontem do Allianz Parque pra pegar meu carro e tava andando ali na rua Palestra Itália ali, logo depois que a gente sai daquele do portão principal, sim, ali no número 200, e alguns torcedores brincando, tal, né? Não sei o que, o Palmeiras ganhou, tal, você tira sarro de um, você brinca com outros, tal. Era muito legal essa relação quando o torcedor tem bom humor e sabe também, sim, brincar. Tem os exaltadinhos, os mais animais que vêm falar um monte de groselha, tal. Não foi o caso de ontem, repito. E aí eu tava olhando para aquele muro da bilheteria e...
Que é o que normalmente é o pichão.
Tinham três, quatro tons de verdes, né?
Que é, porque, aquele lá.
É o que o cara conserta. Cansaram de pintar toda a parede pra...
Tá podia pichado. Deixar o pichódromo lá. Já deixa aquele espaço.
É feio. Espaços... A Arena do Palmeiras é linda. A Arena do Palmeiras é linda. Aí você passa naquilo lá, você passa naquela parede e você vê. Um tom de verde. Eu não sou especialista em tinta, mas vai. Um tom de verde musgo. O outro tom de verde. O verde ara. O outro verde Lian. O outro verde Vampeta. O outro verde Mauro Betti. Sabe? 10 tons de verde. Pô, tão feio. 50 tons de verde. Pô, o estádio é teu, palmeirense. Você vai lá todo dia. Um monte de gente que. Vem fazer turismo pra conhecer a arena, ver aquela parede enorme com um monte de quadradinho pra recortar
por exemplo,
o que você rabisca.
À frente desse lugar, tem um dos tantos bares ali, tem um que fica praticamente todo o tempo com uma faixa fora matos, né? E é uma faixa do bar. E faz parte, é uma manifestação tudo democrática.
Bem, mas
claro. Agora, você a faixa do seu lugar, tá valendo. Não,
20 milhões, 15 grafite. Milhões
de torcedores. Não é que a letra é diferente. Você vê que não é o cara só, mas tipo, vai, que seja meia dúzia. Meia dúzia
que seja, orquestrado. O cara não ato de raiva, mas não é o cara.
Não representa 15 ou 20 ou 10 milhões de torcedores, mas incomoda.
E pode até representar, mas sempre tentando ter o discernimento, até por aquilo que acabou de falar o Vampeta. No domingo, o São Paulo foi muito bem contra o Galo, o Palmeiras foi muito mal contra o Avaí. Ontem, o Palmeiras foi muito bem contra o São Paulo foi péssimo contra o Palmeiras.
E olha, esse comportamento do torcedor, que picha, taca ônibus e tal, amedronta o torcedor comum. Ontem não tivemos um grande público
no Allianz. E amedronta o jogador também. O jogador é pago, muito bem pago, merece ser pago, é uma outra questão. Mas assim, o cara, e cada vez mais, com tamanha intolerância e ignorância, não só no campinho do futebol, em vários outros campos, se você começa a ameaçar, o cara começa a pensar, de repente você vai contratar um bom jogador ou um jovem promissor, o cara de repente fala, eu não vou lá porque não.
E o que tá lá
quer
embora.
Minha família, exato, o que acontece, minha família não quer mais.
Bruno Henrique jogou bem ontem? Jogou.
O que
fizeram
gol
com a esposa dele? O Davidson já foi espancado, vai.
Por exemplo, ontem, eu não gosto de comer, mas enfim, ontem, nos camarotes, antes do jogo, da transmissão, encontrei com o Moisés e a mulher. Você lembra o que eles sofreram? E sofreram mesmo. Na saída dele, quando foram agora pro Xandão Lanengue. E cara, e olha o carinho e a paixão que eles têm pelo clube. Eles foram, os filhos, a filhinha, uma fofa, super palmeirense, eles foram lá e eu tava com eles, passaram vários integrantes da Mancha Verde botando um bandeirão. Todos fizeram uma festa muito legal pro Moisés. Eu até brinquei, mas talvez alguns que há um mês estavam.
Xingaram.
Porque faz parte.
O okay.
Então você vê.
Muito,
e olha o carinho do Moisés, foi fantástico em 2016. Foi o melhor jogador do campeonato. Exato. Mesmo nesse game, ele foi ao estádio, foi com a mulher, se tornaram palmeirense.
Palmeiras,
capitão, ergueu o caneco.
Quando surgiu a possibilidade dele ir embora, tinha torcedor chorando. Não, ele vai embora. Não tem outro pra colocar no lugar. Não tem outro. Você entendeu?
Não é assim. Sócrates já foi xingado. O Vampeta não havia chegado, mas ele pegou parte daquele elenco que teve a emboscada em 97, o brasileiro vindo da Vila Belmiro. O elenco que, ao final das contas, acabaria campeão do mundo em 2000. Então, o Guerreiro.
Do jeito que é glúteo flácido, tinha se borrado.
14 meses depois do Guerreiro dar o bicampeonato mundial pro Corinthians, ele foi esganado dentro do CT.
O juiz libera. Se escondeu, teve que empurrar o armário na porta.
Não, mas tudo bem. Mas eu tô falando do Guerreiro, que foi campeão do mundo. Fez os gols do Conquista do Corinthians. O cara foi esganado por torcedor. Claro.
Então, eu sou totalmente contra isso aí de protesto.
Não, isso
tal,
não é. Isso é violência, isso é bandidagem, isso é barbárie.
Tem um monte de gente
tem que ser combatida. E não só em nota oficial. Tem que ter coragem. Eu sei que é fácil pra gente falar coragem. Mas, por exemplo, eu posso falar porque eu sou um cara que voa à rua mesmo, não só como cidadão, mas como jornalista. E vou em vários.
Calor, eu sei que você gosta.
Adoro, tava
inclusive, no meio da torcida. Inclusive, você dá o teu celular pra torcida nesse calor humano.
Não, não quero.
Você oferece, toma o meu telefone pra torcida. Você já fez isso várias vezes, Mauro.
Uma foi.
Toma o celular, já fez pra torcida.
É, uma vez foi.
Mauro, dá o celular dele.
Não, ele na hora que tava me levantando. Não era nem comemoração, era antes do jogo.
A maioria aqui do assunto já foi Palmeiras. Palmeiras é maravilhoso, Palmeiras é lindo. O estádio não tava cheio, mas a festa foi maravilhosa. O Mano engoliu o Fernando Diniz, tá? Mas queremos ouvir também o outro lado.
Mas o Mano na coletiva só
engoliu.
Não, sabe o que ele falou? Mantemos a, tipo assim, a freguesia.
E depois eu quero falar sobre o que o Mano disse. Pra quem prestou atenção na coletiva inteira, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Mano disse. Antes de você, Lian, claro que eu vou dar preferência pra Yara, você vai dar a seguir. Ela levantou o dedo, ela vai falar. Lian, você vai falar sobre o São Paulo, até porque
olha,
eu sei que você...
Você quer
desabafar, né, Lian? Fala, Yara.
É o seguinte, Mars People, já que você deu a palavra pro Lian, eu queria já fazer uma... Assim, é que o Erandir Fernandes perguntou, Lian, por que você está tão triste?
Responda.
Não, vai sair uma nave agora no disco voador, pai.
Eu tô tranquilo, eu não tô triste.
Desabafa, Lian.
É o seguinte. O Vampeta tinha uma frase antes que ele falava assim, olha, contra o São Paulo já pode pôr 3 aí na conta. Até você perguntou no início aí pro Mauro, em relação à Arena, se também já é 3 na conta. É quase isso. Jogar contra o São Paulo nas arenas é muita facilidade. Para Palmeiras e Corinthians é realmente muita facilidade. O São Paulo não oferece resistência às duas equipes.
Olha a revolta do torcedor.
É, realmente precisa mudar esse quadro. Para mudar esse quadro, como é que daria? Só se você evocasse, ressuscitasse um novo... É o Tele Santana. Um novo Tele Santana surgisse. Porque não dá. O São Paulo chega aos estádios... E realmente não tem a menor condição, não ganha, parece que já entra derrotado. O Palmeiras entrou, jogou muita bola ontem, e o São Paulo parecia jogo de adulto contra criança. De adulto contra criança. É isso que foi o retrato da partida de ontem. O São Paulo tem uma boa zaga com Arboleda e Bruno Alves, mas chega na hora do clássico, aí não funciona, especialmente nas arenas. No Morumbi, o São Paulo até que... consegue ainda equilibrar um pouco as coisas, mesmo assim é difícil, mas a situação está dramática pelos lados do São Paulo. Acho que o Fernando Diniz errou ontem também.
Por exemplo?
Em manter o esquema ofensivo, fecha a casinha. Uhum. Faça um esquema de time mais retrancado, jogando mais no contra-ataque, porque não adianta, você vai agredir o Palmeiras dentro da arena, acabou. Tomou gols... fáceis de contra-ataque. Isso, o São Paulo tomou o terceiro gol, foi uma brincadeira aquilo lá. Parecia toque de futebol de salão, coisinha curtinha e rápida. Agora, o São Paulo, essa fase do São Paulo, que é a fase interminável, não acaba essa fase do São Paulo. Agora, o bonito foi só o retrato da partida, a homenagem entre os co-irmãos, né? Porque o São Paulo... tomou 3 gols do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras homenageou o São Paulo, que é detentor de 3 títulos mundiais. E o São Paulo marcou o número de títulos mundiais do Palmeiras. Mas é uma situação que é dramática também, viu?
Sempre falando em nome do jornalismo Futebol Clube Paulista, né?
Estamos só fazendo uma análise.
Mauro, no Ravich ele aproveitou pra dar...
Só isso.
Não, é pra dizer que foi um comentário jornalístico, evidentemente. Não,
comentário dos co-irmãos. Foi comentário a lá, Mauro Beto.
Por isso que não saiu mais gol, então, ali.
Por isso que não saiu mais gol. Foi uma homenagem, uma troca dos times.
Então, quando se usa esse tipo de argumento é que você vê, aí só faltou a banana do Carlos Miguel Aydar, aliás, agradecendo sempre aquele discurso que foi exatamente um turning point, ele descascou a banana, comeu a banana e pisou na própria banana desde então. Presidente Carlos Miguel Aydar, por todo o respeito que eu tenho pela figura e até admiração em muitas coisas, mas os grandes colossos como São Paulo, como Palmeiras, como Santos, como enfim, os grandes, eles podem até estar em momentos ruins, como era pavoroso o momento do
cochilando,
Palmeiras.
Cochilando, né?
Então, mas então, mas não pode dizer que ele está se apequenando. Apequenando é um comentário daquele, a pedeuta que foi. E a partir dali a coisa parece que mudou. Inclusive, quando você foi destituído da presidência do São Paulo, parece que o Palmeiras deu uma melhorada. Então, assim, é fundamental respeitar não só a história, mas os próprios clubes. Vive de passar quem tem história. Uma história fabulosa como São Paulo e uma história fabulosa como o Palmeiras. Quem quer apequenar o outro é que é pequeno.
Eu estava lá nessa entrevista coletiva e os outros termos ainda, o Palmeiras é ridículo, chega a ser motivo de riso, de piada. Ele usou outros termos ainda, além da banana lá, da banana com o Daniel Alves, estava lá na Europa.
Não, banana com o Daniel Alves, tudo bem, até coincidentemente Daniel Alves. Mas...
E foi no ano que o Palmeiras realmente vivia uma situação dramática.
Não, quase caiu, pediu para cair.
Kardec, né?
Aliás,
mas é que tá, era um momento ruim.
Aliás, o Santista deve, torcedor, né? Não diretoria e jogadores, porque os caras são profissionais, tem que fazer o papel deles.
E fizeram.
Mas o Palmeiras só não caiu aquele ano porque o Santos ganhou fora.
No Vitória.
Na verdade, bastava o empate.
Aí o
Foi o São Paulo que salvou o Corinthians no 2004.
Se fosse derrotado pelo Vitória.
No Barradão.
Ou seja, se entregasse aquela partida, é que os caras são profissionais e fazem
como
certo.
Como fez o São Paulo em 2004, exatamente.
Fazem certo. Agora,
embora algumas vezes
se
isso
tivesse rebaixado, seria muito ruim pro Palmeiras para retornar depois novamente. Seria o terceiro rebaixamento. E outra coisa, olha só como são as coisas, né? O Santos não fez isso e no ano seguinte o Palmeiras
ganhou a Copa do Brasil.
A Copa do Brasil. Então é aquela coisa, né? Às vezes você tem que pensar, você mata o rival ou não mata? Aquela coisa toda. lógico, acaba com o rival, uhum, se você tem a oportunidade, mas quando há profissionalismo, aí não tem essa história.
Você tá sentindo melhor? Tá legal?
Eu tô.
Tá numa sim, boa?
Tô tranquilo.
Tá?
Tô muito.
Deu pra perceber. Ótimo. Bem, eu só queria dizer uma coisa rapidinho que a gente vai pro intervalo. A Yara também vai ler a participação do ouvinte aqui no Esporte em Discussão. Na entrevista coletiva, você vê a leitura de jogo do Mano Menezes. Ele foi para a entrevista coletiva e disse: nessa preparação do time, fizemos a leitura e o estudo do jogo, sabíamos que o São Paulo teria, no nosso campo, 7, 8 jogadores a todo instante. Então eu sabia que eu tinha que colocar alguém ali, porque o Reinaldo ataca a todo instante, porque o Igor Gomes joga assim, assim, assado, fulano joga assim, assim, assado. Aí que você vê o trabalho do técnico, que sim, joga analisando o sim adversário.
Só que sim, só uma coisa, não foi tudo isso que aconteceu, porque o Palmeiras não deixou. Isso era o que viria a acontecer, o São Paulo jogou retraído. O Mano estudou muito bem, mas isso não conseguiu acontecer, porque nem isso o São Paulo conseguiu fazer.
E extremamente infeliz também do adversário. O São Paulo não jogou nada.
Agora, duas coisas. Medo, o Palmeiras jogou muito, o São Paulo jogou muito mal.
Não sei
mal
se ficou, não. Mas a leitura que ele fez do adversário, é aí que eu falo que você não pode ter um esquema só. O São Paulo tomou o primeiro gol, continuou do mesmo jeito. Tomou o segundo gol, continuou do mesmo jeito. O exemplo disso é o terceiro gol, do jeito que o Palmeiras chega tocando sem ninguém ali atrás. Então, quando o Nilson fala,
o problema é não ter ninguém ali atrás. O problema é que os que estava lá atrás parecendo não estar nem ali. Esse é o problema. Não é que estava tudo aberto. São Paulo se esgarçou. Os jogadores estavam lá, mas ninguém estava nem próximo. Porque às vezes tá uma bagunça, como tá o Corinthians, já a gente vai falar. Mas é que o cara tá distante do São Paulo. Não, os caras estavam ali e não chegavam. Era mais ou menos, não sei, foi o Lia que falou. Que parecia um time de marmanjo com um time sub-10.
Mas os zagueiros estavam lá em cima.
Não acho que é questão tática, não.
Era uma jogada de bola parada. Os zagueiros estavam lá em cima tentando cabeceio.
Mas é o normal. O normal foi ninguém conseguir dividir.
Sim, mas tô dizendo, Mauro.
Mas não é desorganização.
Você fazer a leitura do adversário, Mauro. Esse jogo não é o jogo pra eu jogar assim.
Não, mas vem cá, não. Mas só uma coisa. Em nenhum momento o São Paulo... Não.
De acordo com
o adversário. Quando o São Paulo criou as oportunidades, até quando já tava 1-0, o São Paulo teve chegadas e o Palmeiras fez 2-0. O Palmeiras, menos 20 minutos, teve 5 grandes sim chegadas, fez 1-0, poderia ter feito
e se
mais.
Aperta, faz o 5.
Então, o São Paulo não conseguia chegar. O São Paulo não é que dava o contra-golpe pro Palmeiras. O Palmeiras criava ataque, contra-golpe, perdia, pressionava, roubava a bola. O São Paulo jogou muito mal, mas não é porque ele jogou aberto, é que não jogou.
Não, mas qual foi a alternativa? Não teve.
Não teve. Eu sei, mas não é que o São Paulo perdeu porque quis jogar. Não, o São Paulo não jogou.
O São Paulo já jogou contra o Palmeiras com o Dudu. Na direita, na esquerda, sim, no meio. Alguém tem dúvida que
ele
o Dudu
tava Como joga o Dudu?
Como tem jogadores que crescem nos clássicos? Felipe Melo.
Sim.
Não, mas a torcida do Palmeiras, quando foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, fala que Dudu não joga.
Sim, é verdade.
Não, é mentira.
Chamou de traíra.
Até falando de números aí, que números levantados eu gosto pelo Lance também, é impressionante. Foi o clássico de número 50 do Dudu. Com a camisa do Palmeiras, de janeiro de 2015 pra cá, são 10 gols marcados e 15 assistências.
Joga 15 pra passe
e gols. Ou seja, a cada dois clássicos, um gol ele faz ou dá pra um companheiro.
Eu até chamei a atenção do Mauro na jornada. Mauro, aos 20 minutos do primeiro tempo, Mauro, o Deverson é criticado, já foi massacrado.
Muito bem.
Não perdeu uma bola no alto nessa casquinha. Fato que também o Mano citou na entrevista.
Ele no chão
ninguém
também
fez nada. O jogo terminou com o Deverson deitando e rolando na matada.
E o que jogou do
na casquinha.
Como que jogo?
O Diniz não fez nada.
Só em cima aí do Dudu, já que ele já tá com a camisa da seleção brasileira.
Isso.
O Bruno Henrique, que hoje o Gabriel até que.
Tô jogando demais, cara.
Eles dois estão muito bem. Mas o Dudu vem mantendo a regularidade há 3 anos e não teve a oportunidade de ser chamado.
Tanto é que na bola tá de prata da SPN placar, não é porque são deles, mas assim, eu acho que é a melhor votação, porque, claro, também é subjetiva, mas é nota a nota, é a média final que você tem. Do meio pra frente, o único cara que não é do Flamengo, da seleção, é o Dudu. E acho até que é uma maldade, porque o Bruno Henrique não pode ficar fora dessa seleção. Pra você ver o nível do Dudu. Desde 2015 é o melhor jogador no Brasil ou na média.
O Dudu tá na frente do Bruno Henrique. Se for minha posição,
o
Dudu tá na frente. O Bruno Henrique tá jogando há 3 meses bem agora.
O Dudu é monstro.
Ficou machucado no tempão. Tá 3 meses bem agora no Flamengo. Ficou machucado. foi mais ou menos no Santos, saiu, o Dudu já vem há 3 anos.
Joga muito, é monstro, é, joga muito.
Atualmente o Bruno Henrique é talvez seja o melhor jogador do Brasil.
Hoje não.
Ele tá ali entre os três.
E ó, os medalhões do São Paulo saíram quietinhos, com o rabinho entre as pernas, sobrou pra molecada explicar, hein? É. E aí, Daniel Alves, você escolhe técnico, você quer marcar treino, você opina que o São Paulo não pode treinar tanto de manhã? Cadê? A mulherada do São Paulo tá reclamando de treino de manhã, que é muito puxado, que é ruim e tal. Porque vou falar mesmo, não vou segurar nada aqui, hein? Já estão falando, já estão reclamando de treino de manhã. E aí, Daniel Alves? 4
horas da manhã pra treinar, meu.
Não, 4 horas da manhã também não precisa exagerar.
Mas do jeito que tá, tem que pôr esses caras ganhando o que
jogar
ganham.
Só com o cara da guarda noturna.
O trabalhador que vai pegar o busão lá 4 horas da manhã pra ir ganhar o salário mínimo.
Jogar com nome só não precisa, né?
Ah, não posso treinar de manhã. Tenha santa paciência.
Jogar com nome nem o Vampeta joga no nosso time. Imagina, tomou chapéu na Copa CESP e tal, não dá. Jogar com nome não dá, Daniel Alves. Temos que jogar bola. E olha, o que a moçada tá falando aí?
Muitas cornetadas aqui, Márcio Espímpolo, o Thiago Neves diz o seguinte: infelizmente o São Paulo é uma vergonha, time Thiago ridículo. Neves? Só acredito em mudança se trouxer um técnico renomado e vencedor, se possível estrangeiro, essa é a verdade. E sobre o Dani Alves, o Eduardo Marchiori diz: ele deu golpe, ganhando muito.
É, não tá jogando nada, é só com o nome, hein? Só com o nome. Quer chamar o intervalo aí, Vampeta? Halloween e tal, capricha o microfone
Halloween,
é teu
que
aí,
vem, que vem aí o intervalo.
Você tem medo da abóbora sem cabeça lá? Da cabeça não, é a cabeça da abóbora, Vampeta?
Não, não tenho medo de nada.
Você não tem medo de nada, Vampeta?
Cabeça da abóbora não.
Vou encarar uma bruxa hoje.
Depois dessa, é só intervalo.
Esporte em discussão desta quinta-feira. Vamos falar mais um pouquinho do clássico. Yara Oliveira, mais mensagens aí, a participação do torcedor São Paulino bravo, todo machucado, e o palmeirense sorri à toa.
Exatamente, lembrando que você pode participar aqui pelo Twitter, pela hashtag Esporte em Discussão, ou no chat aqui, rolando ao vivo, no canal Jovem Pan Esportes. E o Milton Gouveia, que eu sempre falo que ele tá sempre aqui, é verdade.
Só mandar os currículos,
ele,
hein?
É, exatamente, eu acho que...
Vender Jequiti, fazer alguma coisa aí,
programas. É incrível, e ele diz: Daniel Alves, pipoqueiro. Já o Rafa diz: Pato, Cueva, Ganso e Lucas Lima, salários astronômicos e futebol zero.
Pato não jogou nada mesmo, tem razão.
E o Felipe Silva diz: Pato não é centroavante e o ataque do São Paulo é horroroso.
É. Ó, José Hilton põe o seguinte aqui,
sem
ó.
Sem o Pablo?
Vampeta, você não sabe de nada, você só entende de Macumba e de G Magazine.
Também.
Chupa.
Sou muito bom nisso.
O Pato tem que jogar mais, né?
Ah. Opa. Muito mais, né?
Pato,
muito,
Daniel muito Alves. Mais, né?
Até o próprio Daniel Alves.
Daniel Alves também.
Infelizmente, lá Daniel o Pablo, o senhor machucado também. Isso, se tivesse inteiro, teria que jogar. Mas pelo valor, o Everton.
Tá machucado
o também.
Tava no
banco ontem. Mas foi tudo contratado a peso de ouro. Ó,
E fora os que já saíram, Diego Souza, Nenê. Diz, ó,
Pato, Pablo, Hernandes.
O Hernandes também, gente.
É, isso aí é 4 milhões, 5 milhões na folha.
É isso aí.
O Hernandes é uma pena, cara. Esse cara junta aí. Não tá legal.
Dá 6 milhões e 5 milhões de folha.
Tem que render muito.
Se você pegar Daniel Alves, Pablo, Jusilei, Everton, Pato, 6 milhões de folha.
É isso
mais.
Aí. É isso aí.
5 você joga, dá mais de 6 milhões.
Mais.
Então tem que
render. É muita gente jogando
tá
pouco.
Tá muito abaixo da média.
O Pato não pega na bola, gente.
Pois é. Aí você vai falar assim: pô, mas por que você tá falando do dinheiro? Não, porque quando você ganha bem é porque você tem que render.
Claro. É porque
você
é melhor.
Se fosse minha boquinha, eu não tava ganhando
meio milhão
de Alcatra, 700 quilos de Alcatra.
Que realmente tinha que fazer chamar responsabilidade e
você tem que cobrar mais, sem dúvida.
Até porque eles são diferenciados. O Pato, tecnicamente, é o melhor do ataque do São Paulo.
Os melhores do Brasil.
É o jogador completo, Daniel Alves. Pô, mas
sim,
os Hernanes, caras não estão rendendo, tem que render muito mais que isso. Aliás, até pelos salários astronômicos que ganham, né? Agora, você veio aí com essa informação aí de que os caras não estão querendo treinar de manhã, aí é demais. Olha, aí é que precisava mesmo de um Tele Santana, viu? Um estilão Tele Santana pra botar ordem na casa, viu? Porque realmente...
O Tele Santana em tudo no São Paulo.
Esse pegava em pé, no pé de jogador... Até auxiliava os jogadores fora de campo. O cara chegava no carrão e falava: ó, você vai chegar sem carrão, você vai prestar atenção, vai comprar uma casa pra sua família.
É, isso hoje não existe orientava mais, né? Hoje também. O cara. Mas a diretoria tem que. Tem que mas, chegar então, e rasgar os caras, porque. É, ela que deu poder também,
então,
né, Mauro?
Já vou. Aliás, sobre isso. Não tô falando que é o correto, mas apenas uma comparação. Eu vou falar já do Corinthians, mais uma atuação ruim contra o CSA e tal. E quem não falou foi o Carilli, pela primeira vez não quis falar. E quem falou foi o presidente do Corinthians, bem ou mal, algumas coisas boas, fortes, a gente vai falar já, a Yara já falou também. Quando foi a última vez que o Leco falou?
Não,
contra o Vasco. Nada. Antes disso.
Mudou o número do telefone,
inclusive. E lembrando que o Leco é presidente profissional do São Paulo, que eu acho correto. Ele é pago para ser presidente do São Paulo. E até por isso ele tem que botar mais vezes a cara, gente. E é o Leco, é o Raí, perdão. É todo mundo, cara. Não pode, ainda mais com regime profissional ou semiprofissional, ou muitas vezes mais remunerado do que profissional, não dá para o presidente estar absolutamente aos vezes. Não tô dizendo, até o Vanderlei Nogueira tweetou com muita razão agora, a derrota não é da diretoria só. Claro, passa muito pelos jogadores, passa pelo próprio Fernando Diniz, passa uma série de coisas. E passa por aqueles números pavorosos que a gente falou do São Paulo, por uma questão. Só para pegar o choque rei. Foram 5 jogos esse ano. O primeiro choque rei, quem foi o treinador de São Paulo? André Jardine. O segundo foi o Wagner Mancini. O terceiro foi a estreia do Cuca. O quarto foi o Cuca e o quinto foi o Fernando Diniz.
Os caras
treinadores. 5 clássicos, 4 treinadores. Sendo que o Cuca estreou numa semifinal de Campeonato Paulista e ainda venceu nos pênaltis num Allianz Parque, que foi o único ponto que o São Paulo conquistou em 9 jogos.
É, não é vitória, hein?
Cara, não, mas enfim, não, mas ok, mas e daí foi pra final, passou pelo Palmeiras. Mas eu tô falando isso. Como é que um gigante como o São Paulo, e olha que o próprio Palmeiras muda de treinador também toda hora. O Palmeiras, nesses 5 clássicos, teve 2 treinadores diferentes. Mas são 5 choque reis com 4 treinadores diferentes. Como é que vai dar certo isso?
É o planejamento. Aí é que tá. E é uma coisa que praticamente inexiste no São Paulo. Sim. São Paulo contrata jogadores no clamor da torcida. A torcida fala...
Nesse último caso não foi.
Vai lá e contrata.
Ou tipo o Trelles, que paga como se fosse... A grana que pagou pelo Trelles.
Como é que fala o nome correto?
São jogadores que a gente apostaria.
Quando contratou o Pablo, ninguém da imprensa... Não, ou da torcida dizia que era ruim.
Não, não, todo mundo queria. Não.
Mas já não era barato.
Não foi pegou qualquer um.
Time acertado faz jogador mediano virar nota 7 e 8.
Mas quando esses atletas chegou, o Nenê, ninguém falou assim, não, é ruim.
Mas era o caso, outra história.
Não,
mas o Trelles é muito caro. O Everton Felipe, que não é mau jogador, foi caríssima a negociação, já não tá aí. Cara, o número, e isso não é só o São Paulo.
Até o Trelles, pelo campeonato que ele fez no Vitória.
Mas não,
Corinthians queria, todo mundo queria. Agora, os valores, tudo bem.
É que nem o Carlos Eduardo no Palmeiras. Desculpa falar de novo. Carlos,
ó, Birubiru. Calazans tá lá, jogou o quê? Meio tempo, Calazans até hoje?
O Birubiru ainda tem a questão da lesão.
Tem William Farias. Okay. Tem vários jogadores, Everton Felipe, é uma lista interminável.
Se você bobear...
Jogadores que entram e nem jogam.
Se você fizer um quiz com a torcida do São Paulo, até a gente que cobre, e pegar, vai longe, nos últimos 5 anos, e você falar nome de jogador... E você ia até inventar e botar uns nomes que não existem, você fala, ele jogou, vê uns 2 jogos, não, esse cara não existe, nunca jogou no São Paulo.
É.
Ou assim, esse cara tá no São Paulo mal aproveitado, não, ele já foi, já veio, já foi. E nem sei porque veio, e até às vezes porque já foi. Tá difícil, cara, se você fizer um quiz mesmo, ou rede social, você não vai saber qual é o elenco do São Paulo.
Agora, que o Palmeiras tem um elenco muito melhor do que o São Paulo tem. Isso é indubitável.
Ontem jogou muito bem.
O Rafael Veiga seria titular em qualquer time aí. O Rafael Veiga falou que não quer ficar mais pro ano que vem, não.
É, porque não tá
sendo. Quer jogar, né?
Tem potencial pra ser titular. O que ele jogou a bola que ele jogou no Atlético Paranaense?
É, no Palmeiras nunca jogou essa bola, mas é que tá. É um jogador que hoje, em condições normais, o Rafael Veiga era um jogador que teria potencial pra jogar no São Paulo, por exemplo. Mas também se tivesse no São Paulo, também é a mesma coisa. É jogar 3 jogos e ia ser emprestado.
Sabe o que eu escuto muito nos bastidores ali do Morumbi? É que o São Paulo, ao invés de apostar nos medalhões, pagando salários astronômicos, tinha que colocar a molecada, mais moleques da base, made in Cotia.
Isso, que vão vender em 10 jogos.
É que aí os moleques não aguentam essa pressão.
O Antônio pegou na bola ontem.
De hoje, exatamente.
O Igor também.
O Igor Gomes ontem, o Felipe Melo meteu.
Ontem não jogou bem.
O Felipe Melo deu um jogo de corpo no Igor Gomes jogando no chão. O Igor Gomes não pegou mais na bola e vinha sendo o destaque do São Paulo.
Jogou muito.
Não adianta
colocar molecada. Só molecada.
Tem limites.
Isso aí é uma muleta no futebol, quando não vem dando certo com um jogador. Tira todo mundo e bota a base. Isso aí é muleta no futebol. Isso aí são fantasmas que são criados.
Sim.
Entendeu? Vamos pro intervalo aqui. A Yara fala. Pegou o dedo, é intervalo, né? Vamos pro intervalo, então. Já tem mais aqui no Esporte em Discussão.
Merece o novo.
Voltamos aqui no Esporte em Discussão, hoje quinta-feira. Já falamos do clássico. E a Yara Oliveira tá pensando aqui a sua participação no nosso Esporte em Discussão. E aí, Yara, o que, que a moçada tá dizendo aí? Lê mais duas participações pra gente trocar de tema, Yara, por favor.
Então bora falar do Corinthians, que ontem perdeu para o CSA por 2-1, vive a possível queda do técnico Carilli e não vence há 7 rodadas. O Corinthians muito comentado porque não se acertou ofensivamente e o pessoal tá falando bastante aqui sobre esse momento de crise do Corinthians. O Adonias Ramos diz: Corinthians tem que mostrar muito futebol ainda. Lucas Alves, fora Carilli, e o Henrique Cavalcante, Corinthians tá zicado.
É, vai, Vampeta, você é cheio de... Eu tenho uma cachoeira, cachoeira. Vai, e aí? O que, que a tua cachoeira diz aí?
Carilli vai dançar? Cadê? A Arboleda foi vendido?
Não, não. Queria ser vendido, não. Que o Arboleda foi o pivô da saída do Aguirre.
Foi ele?
E ele... Foi. Isso aí eu já falei aqui.
Verdade,
isso.
Então é o seguinte. O Corinthians tem que olhar pra tabela, sabe como? Nós, manos, tem que olhar pra tabela, sabe como? Torcendo pro Flamengo ser campeão, porque não tem como não sair de sétimo. Porque se você olhar embaixo,
quem pode passar o oitavo, mas daí tudo bem que ele subiria, porque o Atlético já é campeão da Copa do Brasil.
Já é campeão da Copa do Brasil.
E ontem a derrota do São Paulo foi boa pra vocês.
Não, mas assim, ó, por exemplo, se você falar assim, o que terminar em quinto, em sexto, em sétimo, dá na mesma coisa. Dá no mesmo. Sim. O que é interessante é você terminar em 4, que você não vai ter aqueles 4 jogos.
Agora tá difícil.
Entendeu? Mas você pegar a tabela, olha assim, ó. O quinto, o sexto e até o sétimo, a depender se o Flamengo for campeão, né, Mauro?
Sim, claro.
Abre a vaga pro sétimo.
Isso.
E você olhando a tabela, você tem que rezar logo pra ver se esse campeonato termina, pra ver se você termina em sexto ou em sétimo. E torcer pro Flamengo ser campeão.
É só dele a culpa, do Carilli?
Eu acho que não.
Claro que não.
Não é? Lógico que não. Pô, os jogadores têm que jogar mais um pouco.
Foi campeão paulista, com a maioria aí, com a base. Então, tá,
o Carilli, ele até deu no Paulista, antes de ser campeão, ele falou: pô, tem um plantel melhor, mais opções do que.
Também é verdade.
Em 2017.
De repente, nada mais serve.
Mas, ó, você tem que pegar ali e botar na conta de alguns jogadores que tem que jogar mais, ó. O pessoal questiona muito. Tá questionando agora o Manuel. O Manuel Gil. Tá entre as 5 melhores zaga do Campeonato Brasileiro.
Sim, sim.
Até então, há 2 rodadas atrás, era melhor. Aí o São Paulo passou.
E o São Paulo, que ontem foi muito mal.
Já não sei se o São Paulo, com esses 3 gols, se tá melhor do que na tabela. Vou olhar aqui.
Do que você quer saber?
Se tá melhor zaga ainda o São Paulo. Com
tem 20, Corinthians sofreu 22.
Tá vendo? 2 gols a mais aí, quer dizer assim, uma hora os zagueiros não vão aguentar.
Claro.
Vai estourar. Ninguém segura a bola lá. O Matheus Vital é tanta oportunidade. Né, novo, tudo, foi convocado pra seleção, não foi mais chamado, não sei o que ele fez lá, que não foi mais chamado, só o Pedrinho tá indo, mas é muita falta de criatividade, mas muita mesmo. O Jadson, infelizmente, a carreira brilhante no Corinthians, mas não dá mais, né? Faz uma estátua pra ele lá, bota o nome no memorial, qualquer coisa, mas já deu no Corinthians. O Jadson já deu, né? É um cara que tem uma história bonita, ganhou tudo lá.
Ainda.
Só que aí a de convite que tá fora de forma mesmo. Era a cabeça pensante que organizava tudo quando eu tava junto com o Rodriguinho, mas hoje não tem. Não tem. O Ramiro foi contratado, não dando. Nem sombra do Grêmio. Aí eu vou falar assim: o Sornosa é só pra bater falta e corner. O jogo jogado mesmo, não pifa ninguém.
No o quê?
Pifa é botar na cara do gol.
Tá pifado. É um termo horroroso, mas enfim, é o boleiro.
Bota ninguém na cara do gol. Palavrado assim.
Pifado é meu lado.
Aí você pega, ó. Fala do ataque do Corinthians. Você pega Wagner Love, que todo mundo sabe a sua história na bola.
Foi o gol decisivo
aí
no Paulista.
Aí você pegou o Gustavo, que em 2018 foi artilheiro do Brasil.
Na mão do Rogério.
Entendeu? Mas foi artilheiro do Brasil e
sim,
voltou.
Sim, tô te dando razão.
Aí você contrata o Bozelli, a peso de ouro, que todo mundo falou, pô, o Bozelli vem
fala Brasil, mais do que joga, é muito palpiteiro o Bozelli.
Então quer dizer, tem 3 atacantes que se pegar as demais equipes, não tem. Mas os 3 também não rendem. E a fórmula de jogar, o Wagner Love tava olhando no jogo contra...
Pô, tem o Cleison, tem o Pedrinho.
Não, nós estamos falando sério. Que Cleison?
Não.
Isso é brincadeira.
Brincadeira. O jogo
paixão pelo Cleison, isso
o jogo que o Corinthians perdeu pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro, mas que eu vi o Wagner Love... Foi o último jogo agora, foi o Cruzeiro.
Marcando lateral da câmera.
Que é isso?
Com 30 e poucos anos,
10 minutos de
chega
jogo.
Chega esbaforido
aí,
rapaz.
Aí eu já acho que é culpa do Carilli, é forma de jogar.
Eu também acho.
Mas eu acho que os caras.
Nesse caso que você
tem
tá
bagagem, tem uns que tem bagagem com o bagulho. Falou, pô, opa, peraí, irmão.
Não vou, não, né?
Não,
é, tem que decidir, né? Eu também
bota
acho.
Aqui a bola. Todo mundo fala que ele chegou morto no último lance lá. Que podia ter.
Não tem perna.
Podia ter empatado o jogo, quer dizer.
O Mano falou isso, você lembrou bem isso aí. O Mano falou ontem na entrevista coletiva isso ontem. Eu falei isso no Esporte Discussão semana passada. Não pode pôr o Dudu pra marcar lateral. Você perde o melhor jogador pra decidir.
O Mano falou isso ontem. Eu vou botar o Dudu pra marcar o Reinaldo.
Exatamente, ele falou isso ontem.
Aí pediu pra outro ir.
Entendeu? Entendeu? O Rafael Veiga, não, perdão. O Zé Rafael. Coloquei o Zé Rafael.
Não, o Scarpa. O Dudu inteiro.
O Scarpa, perdão.
O Scarpa. Aí, Márcio,
o Dudu inteiro.
Uma hora no jogo, você tá no final do jogo, seu time tá ganhando, tá 38 de segundo tempo. 40, você tá ganhando 2x1, 1x0, aí tudo bem.
É.
Pode voltar, mas 10 minutos de jogo.
Aí é o técnico só. Aí é a responsabilidade do técnico. Aí, porque entendeu? Se vale no 3x0 do Palmeiras, tem que valer quando o Corinthians perde. O Carille não pode meter o Wagner Love pra ir marcar zagueiro, marcar lateral e perder o cara com a perna bamba. O cara chega com a perna bamba pra finalizar, gente.
Olha, sabe o que me chamou a atenção no clássico contra o Santos? Foi o nível de protestos da torcida.
Não, não foi contra o Cruzeiro, não. Foi contra o Santos, o Wagner Love marcando o Pará.
Sim, sim.
Não, não,
sim,
mas aconteceu de novo agora.
Não, tentando lembrar do Cruzeiro também, mas
contra
o Pará agora com 10 minutos.
O Pará, o Wagner Love. Ele voltava. Agora, já chamava atenção o nível de protestos da torcida do Corinthians nessa partida contra o Santos. Pô, tinha a cara ali no alambrado ali na saída do jogador, mas falando pro Wagner Love, pede pra sair.
Agora é o seguinte.
Pro Danilo Avelar,
eu acho que a comissão, eu acho que o Carille não fica pro ano que vem, mas não é pra ser demitido agora. Faltam 9 jogos.
Claro que não.
Um bom acordo, o cara tem 10 anos de clube, 8 anos de clube, é uma beleza. Vou seguir aqui outros áreas pra ver como é que vai ser minha carreira também.
Não, mas tem 10 anos de clube, já não zerou isso aí quando ele foi pra fora?
É, o problema...
Não,
mas
a isso aí já...
O problema é a hora que perder mais uma, duas, aí não aguenta, né?
É, o Andrés ontem já soltou os cachorros, né?
Ah, vamos ouvir, Vampeta?
Vamos nessa.
Chame o Andrés, então, por favor.
Por favor, Andrés Sanches, venha com as suas teorias e ideologias.
É, você vê meu rosto. Tomou 3-4 jogos passando vergonha. Então, eu já vi o Corinthians se perder, o Corinthians vai perder, joga agora. Se entregar, não pode. E o time está apático. Então, o que eu falo, volto a repetir. Quem quer sair de férias, que já avisa, vai receber normal. O salário está em dia, um grande salário, então é só avisar. Não tem problema nenhum, não.
Aí tá aí o André Sanches, né, falando, André Sanches de volta.
Olha que beleza, hein?
Viu só?
Chegou aqui, não foi, hein, Mauro? Chegava aqui, era uma frasezinha só, não falava nada, não agora. Olá. Dá asa pra cobra ou que vira?
Tô quase voltando só pra frasezinha, que é a moeda mesmo.
Você quer gravar pra programação também, o Corinthians, mano? quer gravar o Corinthians pra programação?
Repita. Mais palavra, mais isso aí mesmo. Né?
Repita.
Repita.
Ei, vocês acham que é, ó?
Ele apelou
ontem, ele apelou, viu?
É, já que o Carille não foi, o Andrés, claro que existem. Um dos maiores méritos da vida do Andrés e pra história do Corinthians e do futebol mundial foi ele ter mantido, como ele manteve,
o Tite
por 2 milhões e 400 mil motivos. Palavras dele.
Também financeiro. Mas
sim, por 2 milhões e 400 mil motivos.
Você não explica, Mauro.
É isso aí.
O Muricy foi contactado nesse intervalo. Eu vou ficar com o Tite. Foi maravilhoso. Depois seria campeão brasileiro daquele ano. Campeão invicto, Libertadores e bicampeão mundial. Ponto. Agora... É até mais do que isso. Ele tem outros motivos para não mandar embora e os cofres estão numa situação muito mais periclitante do que estavam. E o Carille, embora veja que claramente a coisa não está rolando e tem todos os desgastes naturais e antinaturais, também, e você tem que respeitar não só o profissional, mas a pessoa. Fala, cara, não vou abrir mão disso aqui. Então assim, está num momento muito delicado. O time está jogando muito mal. E aí eu insisto de novo numa tese que eu tenho como pessoa que gosta de futebol, é paga para ver futebol e que também torce. Quando você vê um time que você não torce e esse time te irrita, que é o caso do Corinthians nesses últimos jogos, cara, imagina o torcedor do Corinthians. Ele tá irritando. Ou você dorme ou você se irrita ou ao mesmo tempo dos seus jogos do Corinthians. Sem tirar o mérito do CSA, o que tá fazendo o Argel é impressionante. A ponto de indo um pouquinho além, que apesar de Chapecoense e Avaí estarem condenados... O CSA ainda, eu não vou dizer que são 3 vagas não, porque o CSA tá tentando fugir. E tem tanta gente querendo cair tipo o Fluminense e outros, que de repente uma dessas o CSA sobra. E não tem time talvez hoje jogando pior nos últimos jogos do que o Fluminense, e o Corinthians não tá muito longe disso. Então foi mais uma atuação pavorosa do Corinthians ontem. Sim, não tem desculpa, porque pelo menos o mérito do Carilli, que eu acho um ótimo treinador e não tem sido feliz como jogadores, a direção, um monte de coisa no Corinthians, é que nem a defesa está organizada, um monte de espaço, um monte de buraco, criatividade zero, aquilo que a gente está vendo, que o Vamp acabou de falar. Então assim, é um momento muito ruim, um momento a se pensar algo que para mim era impensável, do rompimento, da saída do Carilli. Só que para isso, ou vai ter que ter um comum desacordo, que é o novo termo criado no futebol, ou o Carilli não vai pedir as contas, claro, que elas são poucas, e o Corinthians não tem dinheiro neste momento e não é o caso de pedir.
Não, porque ele já pagou para ele vir, né?
Então, já pagou 3 milhões de reais para ele vir. Eu não vou falar o quê, mas é mais do que isso, o que teria que pagar para ele sair. Então fica numa situação delicada. Aí a pergunta, qual que é o seu treinador para o Corinthians ideal para 2020? Para o Corinthians e para muitos times, eu gostaria de ver o Thiago Nunes, e sem querer derrubar o Carilli, mas já o derrubando. Agora, quem que você, então, tirando o Thiago Nunes, que talvez, provável que fique no Atlético, quem é o treinador ideal para você no Corinthians? Eu vou responder: Fábio Carilli em 2020. E agora?
Mas não consigo.
Mas não desse jeito. Então, de repente, se o Fábio Carilli pudesse dar uma licença sabática agora, ou fosse afastar para o recondicionamento físico, técnico, tático, um mês, até o dezembro sabático, não seria pior nem para ele nem para o Corinthians. Porque do jeito que está. Entenda isso.
Não, mas então, Vampeta. O André não pica o Carilli, o Carilli
entenda.
Não pica o André.
Agora, eu acho que não há menor condição. Menor não. Não há condição do Carilli continuar neste momento no Corinthians do jeito que está. Para ele, Carilli, o Corinthians pro elenco, tem, independente de quem tem razão ou não, embora todos pareçam não ter razão. Agora, para 2020, com uma mudança drástica que precisa acontecer no elenco, eu acho o Carilli um ótimo nome para continuar. O problema é que agora, nesse momento, não tá dando para ficar. É algo muito complicado a ser pensado por ele e pelo Corinthians.
Eu tô mandando mensagem aqui pro Andrés, mas o Andrés...
Claro. Mas como é que você mantém um treinador... uma sequência
horrorosa.
Ele
mesmo sabe que é ruim, mas é a questão agora financeira, trabalhista, que tem que ser respeitada.
Pode ser bem pior, porque a projeção para frente...
Não, o próximo jogo não é complicado.
É, então, é quase nada.
O próximo jogo do Corinthians não é difícil. O Flamengo jogando a bola que tá no Maracanã.
Então, você imagina isso. A projeção
é como o São Paulo na estreia do Diniz. Mas esse que é o problema, não tá fechando. O Corinthians nem isso tá fechando.
Pois é.
A zaga tá esgarçada,
agora,
tá desorganizada.
A entrevista que o Andrés deu ontem foi muito contundente. Ele falou...
Ele vai afastar jogador.
Ele vai afastar jogador.
Aquilo até que o Juca Kfouri publicou sobre Emerson Sheik, administração. Não. Gente, tem muita coisa pra ser mudada mesmo.
Pelo menos ele foi lá, deu a cara pra bater. Esse momento é difícil no Corinthians. Foi lá, deu a cara pra bater. Falou o que tinha que falar. E é o que o presidente tem que tomar mesmo, essa atitude. De falar, cobrar os caras, porque realmente o Vampeta esteve lá, sabe como é que é. O jogador também tem que ser cobrado, que negócio é esse? É por isso que eu falo, os caras ganham milhões e são pouco cobrados ali dentro. Ou seja, tá tudo bem ali, ganhou, não ganhou, tá tudo bem e acabou. É, não é assim, então o Andrés Ness, ele foi bem aí de pressionar e jogou a batata também.
Ainda falou, o dinheiro tá em dias, como pagamento não? Em dias.
É. Tudo. Quem quiser tirar férias pode tirar,
ainda porque... vou pagar.
É. Ele não está se manifestando aqui, ó. Ele está meio ausente, mas o Andrés não é um cara que se esconde, ele pode ter todos os defeitos que ele tem.
Se esconde, enfim, que ele falou ontem.
Mas dá liberdade para os jogadores, mas quando tem que puxar a orelha dos caras também, ele chega com o pé no peito, hein?
Claro.
E não vai ficar assim, não. Para ele ter dito o que ele disse ontem, o nosso repórter aqui, o Marcos André, o Vampeta, até... trouxe um detalhezinho aí, um trechinho do que disse o André Sanches, dá pra entender que ele vai meter o pé na porta, né? E aí, Ara Oliveira?
Muito se falando do próximo confronto do Corinthians, que é contra a sensação do momento, né? Que é o Flamengo. E a Rebeca Rodrigues disse o seguinte: Vampeta engole o choro. E o Manuel Magalhães, lá de Portugal, ele disse assim: boa tarde, Jovem Pan. O grande Vampeta já comprou ingresso pra final da Libertadores. E se o Corinthians levar um amasso no domingo, o Vampeta...
Levar o quê?
Ó, se o Corinthians levar um amasso no domingo, o Vampeta leva a camiseta do Mengão para o programa?
O Márcio...
Aí, responda aí, você leva a camisa?
Leva. Não.
Ok, a camisa
se do levar amasso.
Se perder.
Eu já vesti tranquilo a camisa do Flamengo, eu vi isso tranquilo. Moleza, já vesti.
Ah, tranquilo mesmo, você fingia que.
Vem com piada. Hã? É agora. Agora.
Vixe, é? Tranquilo.
Já jogou.
Ô, Márcio, olha só como é o campeonato, né, brasileiro aí, que nem o ouvinte aí falou, o torcedor do Flamengo. A bola você tem que entrar e jogar. Você viu que o CSA quase complica pro Flamengo na última rodada,
sim,
né? Não foi? A pessoa hoje, o Goiás, que tem um segundo turno melhor do que muitos times aí, consegue beliscar 1-0 hoje e o Corinthians consegue empatar lá e o Palmeiras ganha no domingo. Sabe pra quanto vai cair isso?
São, tá em 7 hoje?
É, hoje em 7.
Você decidiu pra quatro. Ganhar todos?
Pode ir pra quanto mais?
Pra 4, né?
4.
Ah, então. Você tá contando aí, com 100%
de visão. Não, duas rodadas. Que todo mundo tá no Flamengo já é campeão.
Alerta
não, quando o Flamengo tá no, já é campeão. Pode acontecer isso. Corinthians pra jogar não tá jogando. Então,
hoje
pra se defender.
Ser, Goiás,
o São Paulo se defendeu bem e trouxe um empate de lá. Você pega assim, ó, no campeonato já tá decidido, é do Flamengo. Você sabe que em duas horas, em três dias pode mudar tudo. E ainda o Flamengo tem que vir jogar aqui contra o Santos, Grêmio lá.
E aí depois
e Palmeiras
ainda,
aqui. E tem
ainda,
esses jogos.
Não, e ainda depois tem a. Já vai chegando o próximo ali.
Que eu acho que o Palmeiras, depois
o
dessa.
Vai ter que tirar um
que eu acho que depois dessa vitória do Palmeiras contra o São Paulo, eu não acredito que o Palmeiras vai jogar uma partida tão ruim. Como foi lá,
pode,
em,
tem que aproveitar
lá,
o embalo,
lá em Santa
né?
Catarina, mas tava chovendo.
Tem que aproveitar o embalo, né?
Mas mesmo, mas não tava legal.
A CBF confirmou
pro dia 13. Palmeiras e Ceará no Allianz Parque, sábado.
Confirmou pro dia 13.
Isso.
Flamengo e Vasco da Gama. Tá confirmado esse jogo para o dia 13.
E ainda precisamos confirmar se serão dois jogos e onde serão um jogo ou dois ainda da final da Libertadores.
Da final da Libertadores, né? As autoridades vão se reunir com a Confederação, enfim, porque continua essa crise no Chile. A coisa não é fácil, né? A coisa não é fácil. E nesse momento, com todo respeito, aqui a gente trabalha com a bola, né?
Claro.
O futebol fica, né?
Claro,
com todo respeito,
então,
no segundo plano, né?
Aqueles torcedores que pagaram uma nota pra já ir pra essa
final. É, mas aí, né? Vai se dar um jeito, né? Pode se demorar, claro. Tá? Um amigo mas meu tava mais... no Chile e falou que gastou de táxi pra ir do restaurante até o hotel... R$600, porque os taxistas estão tudo bem, é crise
claro,
e tal.
Mas tem cara que se aproveita, né? Oportunista. Agora, você imagina o desespero das pessoas, né? Porque já pagaram, talvez já tenham até o ingresso. Como é que faz, né? Pra ressarcir, aí depois tem que pagar multa
acontecer.
De hotel, companhia
isso acontece,
aérea.
Isso acontece. Dá trabalho, é trabalhoso, né?
É trabalhoso.
Mas acontece. Vamos pro intervalo, né, pessoal? Vamos pro intervalo, já tem mais aqui no Esporte em Discussão. Ficou murcho, né, Vampeta? A moça falou aí, a ouvinte, que você Flamengo toma aqui, toma lá, outra que você vai engolir, não sei o quê. Você ficou todo murchinho aí, cabisbaixo, né?
Você quer que eu fale onde eu fico?
Seu xarope.
Grandão? Você quer, não? Vai pro intervalo.
Vai, termina a piada aí.
Não é piada, é sério.
Vai perder a viagem de novo em Taubaté, né, campeão?
Que tá batendo, eu tô voando.
É, tá voando, sim. É, tá voando.
Vampiro.
Já tem mais aqui na Pan.
Antônio Maldonado.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Vai.
Participe das comemorações dos 50 anos Fortaleza e concorra a prêmios todos os dias. Compre produtos Fortaleza e cadastre o seu cupom fiscal no site produtosfortaleza50anos.com.br e saiba como concorrer a R$200 todos os dias. São 36 smartphones, 12 smart TVs e 2 motos 0 quilômetro. Comemore essa união. Vampeta tentando me derrubar aqui enquanto eu leio o negócio, fazendo piada. Olha que engraçadinho.
É pra ver se o chamado entra, você vai
ver. Tá de engraçadinho, né? E aí, Yara Oliveira, o que a moçada tá dizendo aqui, Yara? Ela contribui ainda.
Foi
Helena Fogueira.
É disso que o Brasil gosta.
Boa.
Agora vamos falar do Santos, que joga hoje na Vila Belmiro contra o Bahia, que vai tentar reagir, né? Porque tá na terceira colocação com 52 pontos e em 9 jogos. Jogos fez apenas 8 gols, Márcio Pinto. Tem que fazer mais gol, hein?
É, aí ó, jogador que...
Toda vez que era pra chegar na pedra da zona de Libertadores, sexto ou sétimo...
Dá pra trás e em casa, né?
Pro Ceará...
Mal trabalho muito
pro
bom.
Pro Ceará e pro que foi outro aí que tirou...
Inter.
O Inter.
Um monte de jogador bom aí que não serviu em clube...
E alguns vão servir como o Arthur vai voltar ao Palmeiras.
E foi emprestado pro Bahia.
O Arthur, o Juninho, que é do Palmeiras também, mano.
Não, acabou de comprar, o Bahia vai ficar com ele.
É bom zagueiro.
Mas você falava que era melhor que o Cacalha, o...
Não.
O meia lá, o Shailon...
Gregory tem o.
Esse Gregory bate até na sombra, hein?
Tem, que era do Santos.
E tem o.
Shailon que é banco.
E tem o atacante lá, pô, que é do São Paulo.
Fazendo gol. O Rogério. Não, o Gilberto.
Esse é matador.
Então. Bom jogador. O Gilberto é bom jogador.
Esse é matador, esse é artilheiro.
Esse é bom jogador.
Bom jogador mesmo.
Aliás, hoje ele estaria melhor ali no ataque com a falta do Pablo, né? O Pablo é o melhor ali pra fazer gol ali no São Paulo. Mas o Gilberto.
Tem um indo para aí, na direita, com a camisa do Bahia, faz um inferno igual o Apodi. Que é fumaça o Nino no Bahia, viu? Ele faz um carnaval no lado direito, né?
Lidera.
Mas o Santos ganha hoje.
Ganha.
Ó, mesmo o São Paulo inventando um monte de coisa aí.
Foi mal no último jogo, hein?
Não, pô, deixar o Carlos Chance no banco.
Ele foi mal. Exato.
É louco.
No clássico, e o Marinho também.
Olha, o clássico contra o Corinthians, ele perdeu a chance de ganhar do Corinthians em Itaquera. Ali, se ele coloca o Carlos Sanches naquele jogo, ele ganharia aquela
que
partida.
O time hoje que ele vai botar aí?
Mas aí é aquela
coisa. Nunca sabe.
Vamos, ele, apesar de estar fazendo esse trabalho excelente que ele está fazendo, o Sampaoli, mas ele também é meio teimoso às vezes. Ele não coloca uns caras que você vê que podem resolver a partida e aí acaba perdendo pontos fáceis pro Santos. E é na teimosia dele, mas tá ali no pacote Sampaoli, né? Agora, ele deu uma entrevista, realmente ele é outro técnico que também dá lead nas entrevistas, viu? Porque
Paulo Autori
é um cara politizado também. Exatamente.
Ele não vai ficar Sampaoli,
além
autor,
de
hein?
Tudo, é politizado. Fala de outros assuntos também. Não é bitolado.
Ele mesmo. Não, mas o que tem a ver isso aí?
Não, porque fala também de outras coisas, não é só bitolado. Mas
tem que resolver o problema da bola, hein? Os caras falam da fazenda, futebol, pra você, o cara
bitolados.
É bom.
Não, os caras são bitolados. O mundo do futebol 90%.
Parece os caras aqui na redação, Bruno Lange, Bruno Prado, Tebas, Chacon, que ficam falando de amenidades aí, de quem pegou quem tá saindo com quem foi eliminado. Tá, isso aí pouco importa pra mim.
Faz o diferencial dentro de campo.
Ele fala de outros assuntos. Você tava indo bem nas críticas, até você falar isso aí.
Não, o que o Paulo Autori falou é muito importante.
É sério, porque esse é o cara respeitado na bola.
Indo um pouquinho além do jogo, que é um jogo complicado, o Bahia, das boas surpresas do campeonato, mas como destacou o Vamp, na hora de fazer a diferença, tá rateando
que
sobretudo
é provável,
em casa.
Vamos lá. Só pra... Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Jorge, aí tem a dúvida no Pituca. Sim. Que se machucou, né?
Que é provável que não dê.
Deve jogar o Jobson, que é o que vinha entrando nas partidas, né? Aí a dúvida é Evandro ou Gia Mota. Aí joga o Sanches, joga o Marinho, joga o Soteldo e joga o Sacha.
Ah, bom time.
Bom time. Enquanto o Bahia é bom time, é um time de velocidade contra o gol.
Vai falar sobre o Paulo Autori, só uma coisinha que ele falou também sobre o Cueva, né? Esse não toma jeito na vida, né? Não joga mais pelo Santos,
já não jogou nunca, né?
É, não jogou nunca.
Piores negócios.
Agora é uma barbaridade, né? O cara, que antiprofissionalismo, né?
Não, já sabia, né?
Mas vai que tá. O São Paulo ainda podia cometer o erro que não que cometeu, mas que deu errado. Agora o do Santos, não. O Santos era um erro sabido, conhecido. Exatamente. E reconhecido. Mas enfim. Agora na questão do Paulo Autori, que passa por isso, que ele falou, poucas vezes eu vi uma entrevista tão contundente como a que ele deu, falando, claro, do Santos, do clube que o emprega, ele mesmo, que eu estava comentando aqui com o Vampeta, ele falou que ele aprendeu com o pai, com os incomodados que se mudem, e ele deixou meio que claro isso, e o Santos perdeu uma capacidade, uma experiência, uma seriedade como a do Paulo Autori, faz com que a permanência do próprio São Paulo para 2020 seja cada vez pior a chance, porque o Paulo Autori ainda era o cara que conseguia fazer um reles meio campo, não por culpa dele, claro, entre o São Paulo e a presidência, a direção.
Bem barato assim, ó, moda. São Paulo vai embora e já fica o Paulo Autori como treinador do Santos uma temporada que vem.
Poderia, mas ele não tem mais saco, nem acho que tem. Não fica na dele, né?
Paulo Autori foi até também um dos pontos de uma discórdia que houve com a diretoria, não pelo São Paulo não aceitar o Paulo Autori, mas é porque trouxeram um coordenador, que é o para gerir o futebol, que é o Paulo Autori, e não avisaram o treinador.
Então
a comunicação no Santos é muito
pavorosa.
Trabalhou sem contrato por meses e é uma pessoa séria.
O William capitão, né? Depois dele, o William, praticamente junto, e depois o William. Sabe? Né?
Isso, o Renato tá lá.
Não, o Renato já saiu também. Já saiu. É isso que tá. Olha só, escala o Gustavo, muito preparado. o William, idem, não só pela história,
isso,
mas Gustavo, William, Renato, agora Paulo Autori. Olha, se eu tivesse trabalhando comigo em algum momento, e alguns, por exemplo, como o Gustavo e o William chegaram a trabalhar juntos, se eu tivesse esses caras em qualquer clube, não só em clube, até pela formação intelectual que eles têm, o William, o que ele faz, o economista, claro, o Gustavo também é advogado, Paulo Autori, uma das grandes capacidades e seriedades do futebol brasileiro, o Renato, um baita exemplo de atleta, de pessoa, campeão de caráter, campeão do Santos, Sevilla, um senhor, um jogador. Merda. Cara, se eu tivesse esses quatro, não necessariamente ao mesmo tempo, num comitê gestor, eu falaria, cara, que bom, estou em ótimas mãos. Pra você ver que mesmo você tendo uma seleção de pessoas, de capacidades e de inteligências, o Santos, e ainda faz uma excelente campanha.
É muito apresentado, São Paulo, né, Mauro, em 12 meses.
Desde o ano passado,
fora,
né, na gestão.
Em jogador, né? Uribe, Cueva, o
Brian Ruiz. Que ainda está.
É o que mais ganha no Santos em dólar.
Tá, gente, hoje, o Brian, né, Ruiz fez uma ótima Copa de 14. Sim. Se o Santos contratasse o Brian Ruiz, não ia ser fácil. Depois da Copa de 2014, eu entendo. Ainda, mas de 14 para 18, ele já não jogou muito. Em 18, ele fez uma péssima Copa do Mundo. E aí você traz como... Cara... É, sabe? É que nem, lançamento. O filme é ótimo, o Titanic, sim, mas de repente não é agora pra passar, pô. Pelo amor
Deus. Que você tem acertos, como o Carlos Sanches, o próprio Derlis também.
Não, isso não se diz, isso agora, não se discute.
Tem os erros também que são o clamor.
Todo mundo erra, é, claro.
Aí
cê,
o Brian Ruiz e o Cueva, né?
Você perdeu o Bruno Henrique com a grana você gastar no Cueva. Não entra na minha cabeça. Não entra.
Olha, aliás, o Santos, hein? Se é pro torcedor chorar, é pra chorar mesmo, porque o Santos, ano passado, tinha Bruno Henrique e Gabigol, só isso.
Os caras que são fundamentais pra provavelmente dar o título pro Flamengo. É.
Aliás, são os caras que tem mais gol que muito time aí.
Mas ainda, no caso, o Gabriel não tinha dinheiro pra permanência dele e a vontade dele. O Bruno Henrique também não tinha interesse e tinha dinheiro. O que eu acho que o Santos só acertou no caso do Bruno Henrique é o seguinte: o Palmeiras queria o Bruno Henrique. E aí o que fez o Santos? Vendeu para um adversário mais distante, embora direto na tabela, que foi pro Flamengo.
Aliás, sobre o Bruno Henrique é uma história curiosa. Você já sabe, né, Lia? Ah, tá, não sei o que, na praia, um cara do alto escalão da diretoria de São Paulo. Pô, precisava dar um atacante assim, a São Paulo não tinha fechado com o Pablo ainda. Tá, não sei o que, tem o Pablo, que é um cara bom de bola. Eu tinha acabado de entrevistar o Pablo aqui na Jovem Pan, ele falando da história do pai dele aí de câncer, que tem uma superação linda aí, deu tudo certo, graças a Deus, saúde e vida longa pra ele, que tem uma história legal demais e é gente boa. Aí tem o Bruno Henrique agora que tá em litígio com o Santos, vai sair. Não, essas características não se encaixam com o São Paulo. Parabéns.
Tem mais. Aí trouxeram o Raniel.
Tem mais, tem o Rodriguinho também. Falei, o Rodriguinho quer voltar da Arábia, bom jogador também. Isso.
Não,
tem a cara do Corinthians, muito identificado com o Corinthians. E o Otero, o São Paulo precisa de um batedor, não tinha contratado o Hernani também pra voltar. O Otero bate bem na bola tal. Otero, pequeno e tal.
Joga muito até
lá. Comando São Paulo aqui.
Não, é uma barbaridade.
Ai.
Bruno Henrique, se isso daí escapuliu pelos dedos, né?
Não, mas tava dentro do Santos, né? Tava dentro do Santos. Então. Era só acertar com o cara, dar uma graninha aqui, puxa de cara.
Não, mas ia acabar. A gente sabe que era muita grana, né? Bruno Henrique, realmente, o Bruno Henrique, o Santos não ia vender nem pro São Paulo, nem pro Palmeiras. Com a proposta do Flamengo, ele ia vender pro Flamengo, que nem era a melhor proposta, mas é que era longe. O Bruno Henrique não teria jeito. Agora, uma coisa é não conseguir o negócio, outra coisa é falar, não preciso do Bruno Henrique.
Dá uma grana na mão do cara, o cara fica, né, Mauro?
Desdenhar.
Mas o Flamengo, nisso você está com razão. Dentro do possível, se vai perder o jogador, manda o mais longe possível. Claro. É como a ex, né?
Não, isso é verdade, você não vai pôr.
Como é que é? Peraí.
Nesse ponto, o Santos fez
como
bem.
Como a ex, né?
A não ser que o Palmeiras desse o triplo do Flamengo. Não,
o Palmeiras pagava mais
que o Flamengo. Fábio Júnior, aqui da equipe,
pro Santos.
Experiente nesse assunto, como é que é assunto de ex? Tem que mandar pra onde, Mauro?
Não, eu falei o Vampeta que botou. Não, quanto mais longe, melhor.
Não, ele falou, o Mauro Beto falou. Esse tem que mandar.
Não é isso.
Mas por quê, Mauro? Pra não ter problema?
Porque,
como diria minha avó, diabo atenta.
Não, nada que é? Contra.
O que você quer dizer com isso?
Nada, era o Vampeta que disse.
Eu falo o quê?
A gente volta já aqui na Jovem Pan com esporte em discussão.
Não tem break aqui, estão falando, Mauro.
Inventa o break.
Fica com essa batata quente aí, Mauro, pra você.
O Vampeta que falou. Pô, você assume aí, Vamp.
Mandou ele. Vai. O São Paulo mandou o Cueva lá
pro diabo. Pra nós dois ficar sem palavras. Não.
O São Paulo não mandou o Cueva lá pro diabo.
A boca até secou, Mauro. Toma a minha aguinha aqui, ó.
Água.
Secou. Bebe uma aguinha. Eu invadi seu quadro, mas pega
a minha. Lembrei uma coisa agora.
Essa do Santos com... Com o Cueva e com...
Nem pagou o Cueva ainda.
Não, com o da Costa Rica lá, o Brian Lewis.
Brian Lewis.
Pô, que é isso? Aí pode botar aí, ó, um milhão e meio na conta aí, ó, de prejuízo. Não, de salário que eu tô falando.
Ainda tem a vantagem, a desvantagem, conta não fecha, né, cara? Da negociação com o Leandro Damião, à época o jogador mais caro do futebol brasileiro.
Nossa,
cara.
Senhora,
42 milhões de reais. É que o Nilmar ainda dentro de campo foi campeão e tal, só que o Corinthians pagou o dobro, que já não era pouco, né? As confusões da MSI do que a Jura Bichian.
E ele parou mesmo de jogar.
Que era outro,
né,
cara que o pessoal tirava selfie.
E ele parou, e tirava e ele, ele parou mesmo de jogar, né? Negócio de depressão, né?
Ele teve problema.
Não foi contusão, é depressão, né?
E tem que respeitar, que às vezes é mais difícil de curar.
Não quis jogar mais mesmo.
É. E o Santos, quando o Robinho quis voltar, o presidente Pérez não quis, né? Tipo, ia ser muito mais útil que... Não é o Robinho de antes, lógico que todo mundo sabe disso, mas não ia ser muito mais útil que um Brian Ruiz, que um...
Tem a cara do
Cueva.
Santos.
Claro que seria.
É. Não tem coisas aí, você viu?
Torcida... Mas aí volta naquela questão, né? Ah, você vai trazer só pra agradar o torcedor, um medalhão, que já tá com uma certa exemplo, idade. Mas no Santos lá, ele dá, daria certo. Eu também
defendo quer matar isso. Ele lá no Atlético mas Mineiro. É isso. Wagner Mancini.
É. É.
O cara ontem xingou, vou perder também.
Não pode perder em casa, né?
A Chapecoense 2-0, que vai cair. Chapecoense e Avaí é certo. Cair.
É? Quanto é que vai ser o jogo hoje do Santos?
Ah, o Santos hoje ganha do Bahia 3-1.
3-1? Quanto vai ser, Mauro?
Santos e Bahia? 2-1 pro Santos. Tem muita competição.
Quanto vai ser ali, ó?
1-0 Santos.
Apertadinho assim?
Só um.
É. Quanto vai ser, Yara?
2-0.
Também vai nessa linha, 2-0, 3-1, dois gols de diferença sem muita emoção. Ah, só a torcida do Santos, eu vi vocês falando no Camisa 10, 4 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Decepcionante a torcida do Santos, hein?
E também hoje Botafogo e Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento ainda, hein?
Cruzeiro é que não sai.
E o Botafogo de altas e baixas.
E o Botafogo precisa ganhar pra se livrar ali um pouquinho mais.
Tem muito time ruim, né? Mas o Cruzeiro...
Mas o Cruzeiro ganhando hoje entra o Fluminense.
Aí
domingo São Paulo e... Fluminense?
São Paulo e Chapecoense. Você quer falar da tabela inteira? Tem Internacional e Atlético, Vampeta. Você quer?
É bom.
Foi plantão?
Já, você tá procurando aí assunto?
Você quer fazer tudo? Não, tem mais. Yara, tem um monte de assunto ali, ó. Você que quer falar de Botafogo, quer falar
que o Mago moda no seu
tem ele que levantou a bola aqui, que é pra mandar isso pra longe.
Vai ter Grenal semana que vem, hein?
Não, calma. Aí tem chão. Calma. Vamos com calma também, Lia. Dá uma segurada aí. O que a moçada tá. Aí vira a casa da mãe Joana. Olha, dá uma segurada aí.
Tem que falar do jogo de hoje, porque hoje quem joga é Goiás e Flamengo. E o Flamengo pode se distanciar ainda mais aí, ficar mais na liderança. E o Raul disse, também, depois de treinar 38 anos, só faltava o cheirinho
perder
a Libertadores ou o Brasileirão. Então tem muita gente aí desconfiando de que o Flamengo não vai levar esse Brasileirão não, viu?
Volta pra 10, Mauro?
Volta pra 10. O Goiás é difícil, ser adorada não é fácil, embora... Oficialmente metade. Acho que vai ter mais flamenguista do que torcedor esmeraldino. O Goiás é um bom time, mas o Flamengo tá na fase iluminada.
Ó, no primeiro turno foi 7, né?
6-1.
6-1. Volta pra 8.
É, vai empatar?
Não, pode ser.
Não vai perder, o Goiás é um bom time. Não vai perder.
Não?
Não vai perder.
O Flamengo não perde.
E se perder?
Volta também nada demais.
O que eu vou fazer?
Diferença gigante.
O que eu vou fazer se perder? Vou me matar.
Não, é que você tá cravando ainda que o título não é do Flamengo, né?
Então eu vou me matar se ele ganhar também.
Na minha rua é meio papel de tonto isso.
Se você quiser 5 metros de corda, eu te dou pra você na fonte da Casa Verde ali se pendurar. Eu vou fazer isso. Se ganhar ou perder.
Mas é tipo, só você acha mesmo que a chance do Flamengo perder?
Eu tô falando a chance de o Flamengo perder, a chance de o Corinthians empatar com o Flamengo no domingo.
Isso eu também acredito, que a chance do Flamengo perder contra o domingo.
E 5 pontos em menos de uma semana. Não, olha o que eu tô falando.
Mas perder o título, eu acho que não.
Olha o que eu tô falando. Há essa chance.
Perder
também
o título...
Se ganha hoje, é menos uma rodada.
Então, mas ainda vai ficar disputando 27 pontos. É ponto.
Aquele jogo com Fortaleza é o típico exemplo que dá tudo certo, Vampeta. Em 5 minutos a coisa
muito bem encaminhado,
é duro, cara.
E de novo, é por isso que eu insisto numa crítica um pouco mais menos pesada ao Palmeiras pelo momento. Você pode criticar muita coisa do planejamento. É que o Flamengo tá muito acima da média. O Palmeiras, eu insisto, faz uma campanha, a melhor campanha dele nos pontos corridos, faz uma campanha campeã. É que o Flamengo tá fazendo uma campanha super campeã no brasileiro.
É, dá tudo certo. Mesmo quando não joga bem,
sim,
ele não perde.
Foi o caso do CSA. Aí, não jogou bem, ganhou.
Eu assisti o jogo com o CSA, o Flamengo não jogou mal, não.
Não, bem.
É que o Ceará teve chance. O CSA teve chance. O Flamengo, o Bruno Henrique perdeu o gol de cabeça.
Sim.
O Arrascaeta, o jogo tava 1-0. Dribou de nada, chapou pra fora. Teve lance, é porque. Teve. É porque todo mundo questionou, porque só foi um. Também teve. Ele vem de uma semana que mete 5 no Grêmio.
Não, quando o time é excelente, quando ele só ganha. Ele não jogou bem, ainda assim jogou mais do que o resto. O Flamengo.
Foi, ó, quantas oportunidades?
Pode é que bater até o recorde.
É, ó, foi, sim, foi o maior público, da, foi o maior público do Flamengo do ano.
Foi.
É. Ó, com o jogo de Libertadores. Deu mais gente do que contra o jogo contra o Grêmio.
É porque também era a torcida única e facilita é seguinte, ter mais gente, né?
E aí é o seguinte, o Flamengo parece que jogou mal, que parece que foi um desastre contra o CSA.
Não, não foi, claro que não.
Perdeu gol demais. E o CSA deu algumas emoções, com o Apodi louco correndo lá na frente, teve chance de empatar o jogo. Foi mais por essas emoções aí do que ter jogado mal mesmo.
Que é o provável aqui, ó, César, o Diego não joga, né? Uhum. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson... Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel. É duro, cara. Agora, e mesmo assim você vai nessa, que vai perder ponto. Coisa, hein?
É de se tirar o chapéu, de a fisiologia, departamento médico do Flamengo, a recuperação desse cara. Os caras não param de jogar, vão jogando e não tem nada de poupar.
Sabe o que é? Tem que tirar o chapéu, não é nada pra fisiologia. Nada, é pro gringo. Porque se dependesse aí da fisiologia, tirava.
Tira os caras, eu também acho.
Tirava, eles tiravam. Tem que dar o mérito todo
ao ele que não tem papo, não.
Agora, dar o mérito que tem dado certo. Recuperação,
não sei o que, papapá, também.
Não, pera, cara. Recuperaram o Arrascaeta.
Não, mas de furadeira e tirar os caras, o Arrascaeta tá certo. Furadeira e fala melhor papá.
De artroscopia, vocês vão lembrar o Baresi.
Sim, 94.
Três dias depois, o Arrascaeta teve 15 dias.
Mas tinha gente que falou que o Arrascaeta ia ficar 3 meses fora. O cara voltou.
Diego.
Mérito
dele.
Ele
tá pendurado
o pé
do Diego. Já tá jogando.
Não, o gringo comanda tudo, é o chefe maior. Que se deixar a fisiologia vir.
Não,
fisiologia
o próprio vem, gringo falou também. Isso tira. É o conjunto.
Não,
é
a coletiva. Não, eles ficam na corda. O mérito de negar. Um trabalho maravilhoso do Jorge Jesus. Olha, gente. Um trabalho maravilhoso do Jorge Jesus não significa dizer que o resto é uma porcaria. Só pra deixar claro, porque as pessoas são um pouco. Não é que elas são binárias, elas são monárias no pensamento, não é nem binário. Um pensamento monário. Se elogiar alguns significa que você detesta os outros, não. E citar alguns fatos que os outros não tiveram também não significa dizer que você esteja elogiando. Só pra deixar claro da polêmica da semana passada.
E o cara chegou proibindo o nego até de ir na praia lá, hein? Tirando o Diego pra fazer o meio-campo.
Então.
Não ia nem chegar até aqui.
Olha, depois daquela derrota do Bahia.
Parabéns aí, né? Sabe o que o Flamengo jogou? O Flamengo jogou no domingo, sete horas da noite contra o CSA.
Isso. Sim.
Vai jogar quinta-feira à noite. Mas... como é que os caras estão cansados?
Dá pra descansar e jogar também.
Não, aí é diferente.
Mas depois já vai jogar no final de semana de novo. Tem aquela coisa.
E eu te falo, ele é mais obcecado pagar o brasileiro do que a Libertadores.
Ele fala muito mais. Ele pegou o
time. Não, mas ele fala muito mais do brasileiro do que da Libertadores.
Os grandes. Foi contestado depois daquela goleada contra o Bahia, viu o jogador ser agredido.
Não, quase que o Emelec.
Virou totalmente.
Não, lembrando, pois é. E o Emelec, ele foi muito mal, mas os méritos dele são incontestáveis e uma das coisas que é muito legal no trabalho e na pessoa. Ele se preparou para assumir o Flamengo, ele foi às fontes corretas para saber o que, que eu preciso falar, não é só fazer, mas falar para tentar ganhar o máximo respeito e o carinho da torcida o mais rápido possível. Tudo que também o Abelão errou demais nas declarações, ainda que possa ser o que ele pense, mas certas coisas você não fala. É natural perder para o Inter no Beira-Rio? É. Só que não era o caso ele ter falado como ele falou e do jeito que ele falou, ainda falar que era o estádio mais bonito. Embora o Beira-Rio seja belíssimo, mais bonito que o Maracanã, já viu. Mas assim, o Jorge Jesus, tudo que o flamenguista queria ver e sobretudo ouvir e por tabela sentir, o Jorge Jesus entregou porque é esperto e inteligente e se cercou de grandes rubro-negros que falaram, olha, a torcida quer isso, tá carente disso, sempre gostou disso. Então, ele também fez um cursinho de Flamengo e tá dando aula pra todo mundo.
Sim. Yara, duas mensagens pra gente fechar rapidinho aqui o esporte de discussão, vamos lá.
O Scopia diz, Goiás 2, Flamengo 1 e o Ricardo Costa, Scopia, pode acontecer... pode acontecer que o Goiás vença, por que não? O Cheirinho está acostumado a entregar no final.
Ah, sei lá, vamos ver.
Eu acho que não.
Esse ano tem cheiro de título, não vai ter jeito.
É. Tchau, Yara, um abraço.
Tchau, Marcos Espínculo, tchau pra você que acompanhou o Esporte Discussão, até a próxima.
Flamengo me fez até ser Palmeira, viu?
Tchau, Lian.
Tchau, Espínculo, a todos os nossos ouvintes, internautas, espectadores, todo mundo.
Só futebol, Liano. Fica triste. Sorria um pouco mais.
Tudo bem.
Na camisa do Brasil,
tamo bonito. Tranquilo.
Tchau, Vampeta.
É nóis, fui.
Um abraço, hein? Tchau, Maurão.
Até daqui a pouco.
Se você tá comigo hoje, tá convidado,
viu? Valeu. Vai perder viagem no Taubaté esses dias, né?
Não, que Taubaté.
Polêmica. Polêmica em Taubaté.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.